Audiobook Grátis apresenta. Recebeu Calisto Eloy em Paris a minudenciosa narrativa dos fatos acontecidos, e escondeu de Pigeni a carta de Dona Tomazia. Foi tamanha sua vergonha e ódio, que dali escreveu a Lopo de Gamboa, reagradecendo-lhe o aviso que lhe dera do infame projeto de Teodora e, lhe asseverava que, depois de tão incrível e original desaforo, se considerava viúvo, e nunca mais diante de seus olhos consentiria semelhante fúria. Ajuntava que, na volta para Portugal, ia requerer divórcio e separação dos casais, se a esse tempo Teodora se não houvesse recolhido a sua casa de Travanca, sem tocar no mínimo dos valores pertencentes ao casal da Agra de Freimas. Tirante o que, nesta carta, dizia respeito ao aviso enviado para Lisboa, Lopo leu declamatoriamente as ameaças de Calisto e os epítetos injuriosos com que ele castigava a petulância da mulher. Ao tempo desta leitura, supérflua já era tão rija catapulta para derrubar a virtude de Teodora. Quase impassivelmente recebeu ela os insultos. Cuidou logo em transferir-se para o seu solar e repartiu entre o velho Paulo e seu primo Lopo o cuidado da administração dos seus abastosos vínculos. Ora, o primo Lopo, a fim de esmerar-se na tarefa que lhe era confiada, mudou a sua residência para a casa da prima, e cuidou de restituir aquele solar à antiga majestade dos defuntos Figueiroas. Para isto, lhe transmitiu sua prima aquele caixote das peças, que para ali estavam amoadas, desde que o governador da Índia voltara com elas da além-mar, provavelmente adquiridas com tanta honestidade como agora iam ser esbanjadas. Graças às modistas de Penafiel, e, mais ainda, às meninas da estalagem, Dona Teodora Figueiroa afeiçoou-se ao merinaque, e ao feitio e estofo do vestido e paletó. O primo Lopo dizia-lhe, algumas vezes, que ela, em companhia de Calisto, era um diamante bruto e sinistro havia encarecimento. Até certo ponto o bacharel maravilhava-se do influxo que o trajar exercitava nas formas de sua prima. A cintura delgaçou-se, apequenou-se-lhe o pé, alargaram-se-lhe os encontros, amaciou-se-lhe a cutis, branquearam-se-lhe os braços, se escampou-se-lhe a fronte com o riçado dos cabelos, toda ela adquiriu no andar certo requebro e donaire que lhe ia tão ao natural como se tivesse sido educada por salas e adestrada em flexuras da dança. A mulher, com efeito, é um mistério. Estas metamorfoses aos 40 anos só podem fazer-se e estudar-se a espelho, cujo aço tem composição dos laboratórios daquele imaginoso chefe dos rebeldes, que Deus despenhou do Império, sem todavia o esbulhar dos dons da inteligência. E, por sobre tudo isto, para que ninguém duvide da intervenção diabólica neste caso, Teodora vivia contente, esquecida, feliz.